Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitur.pt.
Bom dia ao auditório da Rádio Geis. Estamos em antena para mais turismo. O convidado desta semana, Sr. João José Dias, mais conhecido como José dos Leitões. Bom dia, José.
Bom dia, é sempre um prazer estar aqui na Rádio Geis. Um bom dia para todos os ouvintes, um excelente domingo e muitos parabéns também pelo programa.
Muito obrigado. Hoje vamos falar de restauração, vamos falar de gastronomia e vamos falar também das dificuldades que um empresário na área da restauração encontra no seu dia-a-dia de trabalho. O João José é proprietário de dois restaurantes, aqui em Viena do Castelo, o outro é Furgens, nomeadamente o Ponte Neiva, um restaurante ali em Neiva, mesmo na estrada, quem vai para o Porto, na antiga Estrada Nacional.
Nacional 13.
E depois um projeto mais recente, o Zé dos Leitões, em Furgens, um projeto com 12 anos, depois de já o Ponte Neiva estar consolidado, pois é um projeto que já conta quase com 26 anos de vida e é já uma das grandes referências aqui a nível gastronómico. Como é que é ser empresário na área da restauração? Já vai para um quarto de século aqui em Viena do Castelo.
É verdade, já são muitos anos, Nuno. Nós iniciámos este projeto há cerca de 26 anos com os leitões cá em Viana. Na altura era uma coisa nova em Viana ter leitão assado de forma tradicional, com fornos a lenha. Não era muito fácil pôr uma iguaria destas no nosso mercado, mas passados estes anos todos, nós hoje afirmámos-nos e hoje somos, de facto, como disse, uma referência a nível gastronómico na nossa área, nomeadamente o do leitão. Já são muitos anos, são 26 anos, a trabalhar esta iguaria. Não temos só leitão, nós também trabalhamos muito bacalhau e temos um carinho especial pelo bacalhau e, aliás, diga-se até de passagem, é com alguma tristeza que se vê que o bacalhau cá em Viana do Castelo está, de facto, em declínio, porque se repararmos já aqui alguns concelhos que limite, nomeadamente Ponte de Lima, que já fazem a festa do bacalhau, e Viana do Castelo ficou um bocadinho esquecida nessa área do bacalhau, que é uma tristeza. Mas voltando ao nosso projeto, nós passados estes 26 anos, chegou uma altura de fazer um novo investimento. Montámos uma nova estrutura em Furgens, que pertence à Esposende, onde montámos um restaurante mais dentro da área do leitão, que é aquilo que melhor sabemos fazer. Já lá vão 12 anos, foi um projeto extremamente, na altura, audicioso, foi cerca de €500.000, foi um projeto considerável, com uma estrutura nova, e não estamos arrependidos, temos tido, felizmente, enorme sucesso. Portanto, estas duas casas são o nosso projeto, isto é um projeto familiar, sou eu e a minha esposa. Neste momento tenho duas filhas, uma delas está formada pela Faculdade de Letras do Porto, mas que está a trabalhar com nós. Portanto, é um orgulho enorme poder dizer que uma pessoa que está formada que entrega este projeto que é familiar.
E é muito bom, de facto, ter ali aquela sensação de negócio de família, tanto num restaurante como no outro, que tenho o prazer de conhecer. E, de facto, conceitos também um pouco diferentes. Se calhar, na parte da modernidade que o restaurante mais recente tem em Furgens, em comparação com a antiguidade que encontramos no Ponte Neiva. Uma das coisas que surpreende, efetivamente, é o processo tradicional com que confecciona, desde há 26 anos, digamos assim, o leitão à moda da casa, neste caso um leitão à portuguesa, um leitão no forno, um forno a lenha. As pessoas que procuram a casa do Ponte Neiva e seguramente também do Zé dos Leitões vão à procura desse sabor tradicional do leitão assado e por isso se calhar é quase impossível e já há lista de espera em algumas alturas do ano em que se tornou uma das iguarias que não pode faltar na mesa dos vianenses.
É verdade, nós temos clientes diversificados, desde o Alto Minho ao Baixo Minho, ao Porto, a várias regiões do país que nos procuram. Nós, felizmente, eu sei que o tempo para os fins de semana é sempre um fator determinante e fundamental, às vezes, para o sucesso dos restaurantes. Quando está bom tempo, é casa cheia, de certeza. E quando está a chover, não tanto. Mas nós conseguimos ter padrões de taxas de ocupação muito boas. Isso deve-se fundamentalmente àquilo que disse, à nossa procura constante de manter uma qualidade e manter um parâmetro de uma tradição que nós trabalhamos há muitos anos, porque assar leitões a fornos, com fornos a lenha, tem uma dificuldade extremamente acrescida.
É uma atividade muito dura também para quem está, digamos assim, no forno, seja de verão ou seja de inverno.
Sim, tanto de inverno como de verão é sempre muito, eu posso lhe dizer que o processo de assadura do leitão são 3 horas no mínimo, 40 minutos para aquecer o forno, mais 2 horas para a assadura e depois um extremo cuidado, uma concentração enorme para que não se deixe queimar, para que aquela pele fique crocante, dourada, que fique estaladiça, porque hoje em dia não é só nos restaurantes, em todas as atividades do comércio e não só, o cliente é extremamente exigente e à mínima falha não perdoa e não volta.
Já vi na sua casa clientes a dizerem que efetivamente antigamente deslocavam-se àquela área que é mais conhecida pela parte da confecção do leitão, seja ali a zona da Mialhada e de Cantanhete também, e que agora não vale mesmo a pena porque tem aqui o sabor tradicional, digamos assim, dessa iguaria. Que mais tem para oferecer, digamos, aos seus clientes? Já falou aí no bacalhau, mas também certamente outras iguarias típicas aqui da nossa região, se calhar sazonais, não?
Olha, eu destacaria uma coisa que é fundamental nos dias que correm, é o cuidado com os nossos colaboradores. Penso que hoje a simpatia do funcionário, o bem receber, o bem servir, o sorriso, digamos, de orelha a orelha, que nos é tão característico aqui na nossa região e fundamentalmente em Viana do Castelo, é uma carta, seguramente, de sucesso para qualquer, não só restauração, mas mais na restauração, para que as pessoas voltem. Evidentemente que temos que ter qualidade nas coisas. Eu falei no bacalhau e fiz uma apologia daquilo que eu penso sobre o bacalhau e tenho imensa pena que muitos pratos, não só o bacalhau, outros pratos que se perderam aqui na nossa gastronomia tradicional, posso-lhe referir o sarapatel, o próprio cabrito de Serra da Arga, por exemplo, o de bolho de sábel, são pratos que se estão a perder no tempo, porque está-se a apostar muito, na minha opinião, numa cozinha mais contemporânea, uma cozinha mais, digamos, já nem digo molecular, porque aí já teríamos a falar de uma cozinha muito mais sofisticada, mas a aposta da cozinha tradicional tem-se vindo a perder. Eu penso que os restaurantes tradicionais cada vez se vão perder mais, se vão perder pratos emblemáticos que eram sucesso há uns anos atrás. Olha, lembro-me de outro, por exemplo, as papas de sarrabulho, não são tanto tradição que vieram do Castelo, mas do Alto Minho.
Relembro aqui também, desculpe interromper, que o José João é da zona da Marge, que é exatamente a zona onde efetivamente as papas de sarrabulho têm maior expressão.
Onde fazem um festival fantástico das papas de sarrabulho, que decorreu agora há semanas atrás, tem uma tradição enorme, fazem as papas de sarrabulho de maneira diferente de Vila Verde e de Braga, e também é um cartaz turístico da região onde eu nasci, eu sou natural da Mares, vim cá, digo e passo a expressão, descendo o rio até ao mar. Casei em Castelo de Neva há 22 anos, vai fazer 23, estou quase a fazer as bodas de prata, e vim então pelo rio e parei cá, e estou cá há 26 anos. Mas a minha origem é efetivamente a mares.
Portanto, toda essa gastronomia minhota está bastante enraizada na sua casa e é essa oferta que os clientes também encontram nas suas casas, neste caso.
Eu devo-lhe dizer, por tradição, sou de família de cozinheiros. Todos os meus irmãos têm restaurantes, somos três irmãos. Também da parte da minha esposa é tudo ligado a pastelarias, que não vale a pena aqui mencionar, mas são muito conhecidas aqui na zona de Viana. Toda a nossa família está ligada à restauração. Tenho tios da minha mulher que têm restaurantes em Matosinhos. Há uma ligação enorme com a restauração, nomeadamente com a cozinha. Há uns anos atrás, eu tenho 49 anos, toda a zona de Póvoa do Varzim, toda a zona da Orla Costeira, os bons cozinheiros vinham de Vila Verde, vinham da Mares e vinham de Terras de Bouro. Eram pessoas que provavelmente não tinham a cultura que há hoje, mesmo académica, mas tinham um saber ancestral de ter uma mão e uma cozinha muito tradicional, que hoje se vê que está a perder, porque não há seguidores. As escolas de turismo e de hotelaria estão a fazer um trabalho fantástico, estão a fazer, aliás, eu próprio tenho já gente formada nas nossas escolas de hotelaria, estão a fazer um trabalho fantástico, mas eu penso que não chega, penso que deve haver um maior cuidado para que pratos ancestrais não se percam no tempo.
Quais seriam os pratos assim emblemáticos da região? E já falou aí do bacalhau, que se deveriam, se calhar, tentar reintroduzir ou revalorizar, digamos assim, nas cartas dos restaurantes em Viana do Castelo?
Olha, o bacalhau, sobretudo. A lampreia está a perder, eu não sei se está a perder terreno, se não está. O que eu noto, nós também fazemos lampreia, e que não há uma procura como havia há uns anos atrás. Até nem é pelo preço, porque a lampreia, há uns anos para cá, até tem vindo a estabilizar no preço para baixo. Há uns anos atrás, as primeiras lampreias eram vendidas a preços exorbitantes, agora não é assim. E penso, o sábel é outro dos pratos que era um prato emblemático aqui na zona de Viana e mesmo de Caminha, e também não está a ser muito trabalhado, bem tratado. Nós somos uma orla costeira que tem excelentes peixes, robalo, o polvo de Castelo de Neiva, por exemplo, e não só de Castelo de Neiva, o polvo aqui da Praia Norte, da Ínsula, toda esta zona é excelente zona para o polvo, nomeadamente. Não é um polvo muito grande, mas é um polvo extremamente saboroso. Não vejo muita gente trabalhar o polvo, nomeadamente a restauração, e aposta-se muito naquilo que eu dizia há um bocado, nas hamburguerias, pizzarias, comida, as pastas, comida mais, digamos, de fast food, e não é bom realmente para a região.
Vamos agora ficar também com uma música escolhida aqui pela playlist do João José Dias. Vamos ficar com Amália Rodrigues e Senhor Vinho, uma música emblemática e que introduz também uma temática interessantíssima aqui na gastronomia, que será a parte dos vinhos. Falaremos já a seguir, a escutarmos Amália Rodrigues. Até já.
A quem encontra no seu caminho, lá por beber um copinho a mais, até pessoas pacatas, amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz, entre sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se ter e deixa de ser perpendicular. Eu já fui respondidinho a folha solta, a brincar ao vento, fui raio de sol do firmamento que trouxe a uva do carinho. Ainda guardo o calor do sol e assim eu até dou vida ao aumento o valor, seja de quem for, na boa conta, peso e medida. Só faço mal a quem me julga ninguém, faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa paga, eu cá sou assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e aprovar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. Vossa mercê tem razão e é ingratidão falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo. Vamos, amigo, a mais um copinho.
O som tranquilizante das águas do rio Cora. As rodas da azenha no seu choro molengão. A praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A Azenha do Tio Luís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A Azenha do Tio Luís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotioluís.com.
Estamos de regresso para a segunda parte desta conversa em Mais Turismo com João José Dias, dos restaurantes tanto Zé dos Leitões, em Fugens, como o Ponte Neiva, aqui em Neiva, Viana do Castelo. Falávamos das necessidades, digamos assim, de preservar a gastronomia local. Falámos aqui do bacalhau, da lampreia, do polvo, da importância de algumas iguarias de época, como a lampreia e o sável, mas também a importância que temos que dar, por exemplo, às cartas de vinhos. Se nos seus restaurantes tem uma preocupação especial nos vinhos que apresenta também aos seus clientes?
Sem dúvida, o vinho é um componente importantíssimo numa refeição. E eu acho que o vinho é tão importante como a própria refeição. Aquilo que vamos comer, sendo acompanhado com um vinho adequado, tem muito mais valor e é muito mais valorizada a refeição do que uma má escolha num vinho. Os nossos vinhos verdes deram saltos qualitativos enormes em termos de qualidade. Hoje eu acho que já não se fazem maus vinhos. A ideia que passava para a opinião pública é que os vinhos verdes eram extremamente ácidos, extremamente provocadores de gastrites. Hoje as coisas não são assim, nomeadamente até tintos. Há vinhos tintos fabulosos. Devo-lhe dizer que há vários projetos e várias marcas que optaram por fazer espumantes de vinho verde, que dão excelentes espumantes, com uma acidez extremamente equilibrada. Os albarinhos, como se sabe, estão na mão de cima em termos de exportação, que levam o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo. São vinhos de extrema qualidade, comparados com os melhores vinhos que se fazem, nomeadamente de França, nomeadamente dos países grandes produtores de vinho, com castas como o Chardonnay, como outras, equiparadas a essas castas. Temos excelentes vinhos maduros. O Douro está com uma pujança fantástica, faz vinhos fantásticos, portanto o vinho é uma componente essencial numa boa refeição.
Sem dúvida, e por exemplo um leitão acaba por ter um vinho típico, obviamente na Bairrada temos os vinhos dali da região e os frisantes. Aqui com que tipo de vinhos? O vinho verde acaba por ser sugestão também, ou o espumante de vinho verde, ou vai só pelo tradicional?
Sim, o vinho verde só por si, tanto tinto como branco, eu penso que o leitão pode ser bebido com um vinho que tenha alguma acidez. E nós, essa acidez, nós temos-la cá nos vinhos verdes, nomeadamente nos brancos e nos tintos. O leitão, a acidez porquê no leitão e porquê é que se bebe espumante com o leitão? O leitão, por norma, é um animal jovem e tem alguma gordura. E para cortar a gordura precisa de alguma acidez para complementar a refeição. E nós temos lá cá nos vinhos verdes. Os espumantes de vinho verde são excelentes. Há várias marcas, várias quintas, cada vez mais, a fazer espumantes. Algumas aqui de Viana do Castelo, que fazem espumantes. Também em Monção, também em Melgaço, subejamente conhecido também, espumantes de Albarinho. Portanto, não só a bairrada que faz espumantes para Leitão, mas também cá na nossa região há excelentes espumantes. E a razão do espumante ser bebido com o Leitão é precisamente para cortar uma certa gordura que o Leitão tem.
As pessoas desconhecem por vezes que o segredo da preparação de um bom leitão é a utilização de bons produtos no tempero do próprio leitão e às vezes a simplicidade, como me dizia há dias, acaba por ser a alma do negócio, porque as pessoas começam a inventar demais e depois acaba por fugir àquilo que é o sabor original ou tradicional do leitão, mas também as raças e os tamanhos dos leitões que se utilizam. Como é que o José, como cozinheiro, que é a sua formação, apesar de fazer toda a área de gestão dos restaurantes, faz a seleção dos seus fornecedores nesta iguaria?
Olha, são durante os anos a gente vai aprendendo. Nós não podemos só querer o que é tudo de bom. E eu, quando se compram 200 leitões ou 150 leitões, é óbvio que nesses 200 a 150 leitões, 3 ou 4 não vão estar nos parâmetros de qualidade que a gente exige. Nós não podemos devolver, porque as coisas funcionam mesmo assim. O que é que nós fazemos esse tipo de leitões? Nós fazemos a assadura normal, mas que não atingem os parâmetros que são ideais para depois levar à mesa, utilizamos noutras coisas, como por exemplo rissóis de leitão, como por exemplo feijoada de leitão, como por exemplo sandes de leitão, que não é nenhum desprimor, porque o leitão é de extrema qualidade, só que não atingiu aqueles parâmetros. A seleção é feita com os nossos fornecedores, nós temos neste momento 4 fornecedores aos quais somos fiéis, um desde o início, há 26 anos, e os outros muito próximo também dos 20 e muitos anos, que nos são fiéis e que nós somos fiéis e que nos garantem uma qualidade para depois nós também garantirmos uma qualidade aos clientes que nos procuram.
Mas falávamos há dias e a questão da raça do leitão, a questão do tamanho, a questão dos ingredientes que se utilizam na banha misturados para fazer o recheio. Quero falar um pouco desse processo, já que seguramente temos muita pessoa a ouvir-nos e que trata de fazer o seu leitãozinho em casa e depois nunca lhe sai igual ao que compram às vezes quando vão ao restaurante.
Pois, com certeza. Nós cá em Viana e mesmo aqui na região, já há muita gente a assar leitão mesmo para comércio. Algumas casas até particulares que assam e vendem para fora. Não vou falar em termos de legalidade, não é isso que aqui nos traz. Mas a raça, sobretudo, aquela que mais utilizamos, nós chamamos uma raça cruzada, que é uma raça que não é um leitão preto-preto bízaro, mas é uma raça cruzada que nos dá uma tonalidade de um leitão mais escuro, com pesos que oscilam entre os 4 quilos porque, até aos 6, porque quando o leitão vai ao forno, depende de cada leitão, mas perde sempre mais de 1 quilo. Portanto, se nós estivermos a falar de 4 quilos, que o resultado final nos daria 3 quilos. É, que depois, tirando-lhe a cabeça e as patas, resume-se a muito pouco. É quase como o cabritinho da serra, muito pequenino, que é muito caro, mas depois tirando-lhe a cabeça isso, resume-se também só aquelas costelinhas. Pronto, a qualidade efetivamente tem que se pagar. O processo do molho, não é segredo para ninguém, eu digo aqui aos microfones da Rádio Jays e no seu programa, aquilo que nós fazemos, o molho que nós fazemos é única e simplesmente banha de porco, pimenta branca, alguma pimenta preta, sal e alho, tudo com produtos de qualidade. O alho não pode ser comprado moído, tem que ser alho fresco com qualidade, tudo em quantidades proporcionais àquilo que nós queremos fazer. Aquilo dá uma pasta que depois é colocada na barriga do leitão, é cozido com aquele fio que antigamente se faziam as chouriças, ainda hoje se faz o processo tradicional das chouriças, o chamado fio norte, que depois é cozido para que o molho não caia fora na assadura. Depois é assado, é escorrido para um recipiente e é depois esse molho que vai à mesa e é esse molho que dá aquele tempero característico do leitão. O segredo é só esse, não há mais nenhum. O Dr. Nuno já teve a oportunidade de verificar que é efetivamente assim e o segredo é exatamente este.
Fica esta dica para quem nos está a ouvir lá em casa. Se quiserem fazer um bom leitão, então usem bons ingredientes, um bom racionamento dos ingredientes e depois terem efetivamente as condições adequadas para uma boa assadura. Vamos, entretanto, e à medida que o programa vai avançando, ficar com mais um tema, desta vez o tema que irá intervalar a última parte da nossa conversa. Vamos ficar com Sons do Minho e Quanto Mais O Vira. Aproveito aqui também para referir que os Sons do Minho terão um fantástico espetáculo no final deste mês, no dia 30 de março, se não me engano, no Centro Cultural de Viana do Castelo. Os Sons do Minho que trarão alguns convidados que passaram pelas tuas tertúlias à desgarrada e que estarão certamente a fazer uma noite inesquecível para a gravação também de mais um espetáculo, mais um CD com o Salgueiro e obviamente com o Pida Ariosa, os nossos caros amigos que também tiveram há bem pouco tempo na Festa do Leitão e já iremos também falar sobre estas festas que João José Dias e a sua esposa e família e toda a equipa têm levado a cabo, que trazem tanta gente ao Conselho de Viana, nomeadamente aos seus restaurantes. Vamos ficar então com Quanto Mais O Vira, de Sons do Minho. Até já.
Mostrei-lhe as voltas do Vira nas batidas do coração. Mostrei-lhe as voltas do Vira nas batidas do coração. Quanto mais o Vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Quanto mais o Vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Por mais que sejam as voltas que a vida nos faça dar, tu rodopias e voltas ao meu peito que é teu lugar. Tu rodopias e voltas ao meu peito que é teu lugar. Quanto mais o Vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Quanto mais o Vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Por destino que a dança nos quis juntar, bastou a roda do Vira para a vida nos cruzar. No passo dela ficamos a um passo do altar. Quanto mais o Vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Quanto mais o Vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Quanto mais o Vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim. Quanto mais o Vira te vira para mim, mais o meu peito suspira por te ver dançar assim.
Já não ouves cassetes porque tens o iPad. Não envias cartas porque usas o e-mail. Não vês mais televisão porque ela está no telemóvel. Não viajas de carro porque tens a OVNITUR.
O teu futuro está ao virar da esquina e a Ovnitour antecipa as tuas necessidades, promovendo a mobilidade com conforto, segurança e eficiência. Viaturas modernas com Wi-Fi e entradas USB. Conhece o serviço de expressos Ovnitour. Lisboa, Viana, Ponte de Lima e Ponte de Lima, Viana, Lisboa. Partidas regulares Ponte de Lima, Viana, Porto e Porto, Viana, Ponte de Lima. Com paragem no aeroporto. Desde 6,5€ por pessoa. Ovnitour, uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Sabe tudo o que podemos fazer por ti em ovnitour.pt.
Estamos de volta à antena da Rádio Geis para finalizar este Mais Turismo, com esta última parte da conversa com o proprietário e o gerente do restaurante Ponte Neiva e Zé dos Leitões, o Sr. João José Dias. Estávamos aqui a falar, antes de ficarmos com os sons do Minho, da Festa do Leitão. Ora vamos então, a última Festa do Leitão decorreu agora no dia 9 de março, a próxima está agendada para outubro. Desde quando e porquê surge este conceito da Festa do Leitão, que tanto sucesso tem feito no seu restaurante?
Pois, a Festa do Leitão, esta última que fizemos, foi a 29ª edição. Como o Dr. Nuno disse bem, esta festa apenas se realiza duas vezes por ano, e tem uma razão de ser, porque é assim, porque não queremos que esta festa se torne numa coisa muito banal. E o porquê desta festa? Nós procuramos, a ideia surgiu há mais de 20 anos, na época, digamos, baixa, quando as coisas não estamos no pico do verão, não estamos no Natal, não estamos na Páscoa, e o março e o outubro têm razão de ser, até outubro, finais de outubro, novembro, têm razão de ser, porque é uma altura em que não há muito trabalho e é uma coisa que cativa as pessoas. Nós nesta festa temos duas vertentes que aliamos, ou que casamos, digamos assim, que funcionam muito bem, que é a gastronomia e o meu gosto pessoal sobre a música tradicional, sobretudo de Viana do Castelo e do Alto Minho. Onde nestas duas vertentes nós procuramos aliar aquilo que melhor sabemos fazer, que é o leitão, e os espumantes também.
E um serviço de excelência.
Muito obrigado, e procuramos também ter colaboradores que estejam à altura deste tipo de eventos, porque digamos, a última que... Nós temos capacidade para 280 pessoas que estão sempre esgotadas. A última que fizemos foi no dia 9, não conseguimos ter as 280 porque não tivemos que ir pedir reforços ao restaurante de Forjães, nosso restaurante, porque estavam mais de 300 pessoas, portanto, em cima da hora, porque há sempre um casal ou uma família que traz mais duas pessoas, para mais três pessoas, e nós não deixamos ninguém, obviamente, sem sentar. E então nós procuramos nesta festa convidar gente que é amiga desta casa, gente que tem um carinho especial, e que nós temos um carinho especial também por eles. Eu posso nomear desde Augusto Canário, desde os Sons do Minho, desde Cláudia Martins, desde Jorge Martins, de outros grupos. Eu não queria esquecer de ninguém, já foram tantos que passaram por lá, que eu posso cair no erro de esquecer alguém, e conseguimos fazer esta festa, que é mais uma festa de amigos e de famílias, duas vezes por ano, e estamos extremamente satisfeitos. É uma festa que está sempre lotada, porque nós temos uma base de dados, e hoje as redes sociais e todos os meios que nós temos à nossa disposição nos permitem anunciar a festa, e logo dois, três dias a festa fica logo esgotada, porque o cartaz é normalmente muito apelativo. Procuramos manter um preço que seja muito apelativo, procuramos ter uma qualidade no serviço que seja superior, e que as pessoas vão de lá desta festa com um dia inesquecível, e as coisas têm funcionado muito bem nesse sentido.
De facto, era gente de Vila Verde, Braga, Guimarães, Póvoa de Varzim, toda aqui a área de Viana a Ponte Lima, e grupos e tocadores, desde o grupo de Bombos da Areia, que foi um dos convidados desta última festa, e é uma enorme festa. Acha que aqui, por exemplo, em Viana do Castelo, era importante que se fizessem mais estas festas, estes festivais gastronómicos em escala maior, obviamente, aqui para a cidade, para que a gastronomia de Viena do Castelo também saísse a ganhar com esse tipo de festivais?
Pois, eu não sei o que é que se passa. Como disse há um bocado, nós temos uma unidade que está inserida no Conselho de Esposende. Eu não quero criticar, nem tampouco, mas eu acho que falta um bocadinho de associativismo em Viana do Castelo, na área da restauração. Nós temos tantos grupos folclóricos, tantos grupos de música tradicional que se podem ser aproveitados, que se podem fazer atuações nos restaurantes, em espaços fechados, em alturas em que, por exemplo, o tempo não está em condições para se fazer um espetáculo ao ar livre, mas pode-se fazer num recinto fechado. Há muitas associações, há muitas sedes de algumas associações onde esses grupos podiam efetivamente atuar. Em termos gastronómicos, Viana do Castelo está completamente esquecida. Eu devo-lhe dizer que nós estamos em março, em Esposende está a decorrer um evento que já há mais de 20 anos, que se chama Março com Sabores a Mar, onde o município convida os restaurantes a utilizarem peixes da nossa costa, nomeadamente o robalo, o polvo, sobretudo o polvo, e os produtos endógenos da costa na área da agricultura, as cenouras, as cebolas, as hortícolas, digamos ali da zona da Apúlia, mesmo a zona de São Bartolomeu do Mar, onde estes produtos ou hortícolas se cultivam e tem que ser gasto, obviamente, na restauração, e o município promove esses produtos. Eu cá em Viana do Castelo, o único evento que eu me recordo há 20 e muitos anos que cá estou foi uma feira que se fez, que foi fechada pela ASAI, que depois nunca mais se falou, nunca mais se fez nenhum evento de relevo onde a restauração estivesse em foco, para que Viana do Castelo fosse mostrado à imprensa, até aos olhos do mundo. Eu não me recordo nestes anos todos, nem de tão pouco ter sido convidado.
De facto, é uma lacuna que se vê, às vezes, se calhar por falta de união no setor, aqui por parte dos empresários da restauração também de Viana do Castelo, fica esse apelo. A própria Associação Empresarial de Viana, da qual também faço parte, e obviamente que tem constrangimentos a nível financeiro, não tanto se calhar a nível de tentar arranjar espaços para que estes eventos aconteçam, mas de facto faz falta que os empresários do setor tenham vontade e que se queiram unir em algumas alturas, nomeadamente nas épocas baixas, nos meses se calhar em que se tem menos trabalho, e unir esforços para chamar a atenção para um determinado evento ou eventos que decorram, até inclusivamente nos próprios restaurantes, porque o evento não terá obrigatoriamente que decorrer num só local, poderá ter um local onde hajam demonstrações, onde existam algumas situações que pudessem ser levadas a cabo, e depois os próprios restaurantes aderirem nos seus locais, nas suas casas, e oferecerem esse prato ou esses pratos com qualidade. Penso que seria uma ótima, um ótimo repto que deixávamos aqui aos empresários da restauração em Viana do Castelo. O João José também ligado ao associativismo, ligado a outras iniciativas, é um homem ativo, digamos assim, na área do turismo, não é à toa que também há 26 anos que envereda por uma atividade enquanto empresário neste setor. Também faz rádio, aqui como comentador, no programa Roteiro, na Rádio Alto Minho. Como é que é essa experiência de poder vir à rádio, debater alguns assuntos sobre o turismo? Acha que é importante e que devia haver mais gente a interessar-se pela questão do debate saudável, digamos assim, das questões que preocupam a todos?
Olha, Nuno, a minha formação académica é única simplesmente 7 anos de seminário que não cheguei a concluir. Portanto, não tenho formação académica superior. Esta experiência que ao longo, penso que há mais de 20 anos de rádio como comentador na área da gastronomia, tem sido extremamente enriquecedora. Tenho aprendido muito com um painel extremamente valioso, e vamos aprendendo todos os dias, Portanto, só tenho que agradecer tanto à Rádio aqui Geis e à Rádio Alto Minho por me reconhecer como pessoa da gastronomia, como pessoa que tenta, pelo menos, debater as coisas de forma séria e de forma honesta, com muito sentido de responsabilidade, para que futuramente, como dizia há uns minutos atrás, muita da restauração tradicional se perca, e devo-lhe dizer, se me permite, é com enorme tristeza que durante 10 anos a restauração sofreu terrivelmente com a subida do IVA, muitos restaurantes tradicionais no país todo fecharam, houve um enorme desemprego na área. Nós hoje debatemos com um problema extremamente preocupante, que é a falta de mão de obra qualificada para a restauração, nomeadamente para os hotéis. Estão todos os dias a abrir hotéis no Porto, em Lisboa, em Viana do Castelo, estão previstos 2-3 unidades que também futuramente abrirão. É preciso gente para trabalhar. Nós estamos com sérias dificuldades, nomeadamente na área da cozinha, para que o futuro deste boom do turismo que neste momento Portugal está a passar, não se perca, passo a expressão, a galinha dos ovos de ouro, não se mata a galinha dos ovos de ouro, e ela só se mantém se tivermos bons profissionais para nos ajudar nos nossos projetos empresariais sérios, para que o turismo seja uma alavancagem para que o país saia efetivamente desta crise que durante 10 anos nos afetou a todos.
Viveu também, aliás, quando arranca com o projeto do restaurante Zé dos Leitões, acaba por passar um dos períodos mais difíceis, digamos assim, da crise que se instalou no nosso país. Hoje em dia essa crise já é passado, no entanto ainda continuamos a ter consequências na operação, digamos assim, dos restaurantes. O IVA nunca mais baixou, as condições cada vez são mais apertadas para os empresários e cada vez é efetivamente mais difícil arranjar pessoal. É um problema com que nos debatemos atualmente. O que é que acha, já que foi colega também de painel do professor Francisco Sampaio, o professor Francisco Sampaio pensaria para conseguirmos sair de uma situação destas?
Olhe, eu fiz muitos programas com o Dr. Francisco Sampaio. Eu tenho uma extrema admiração pela sua parte intelectual e por tudo aquilo que ele fez pelo Alto Minho. Ele criou os domingos gastronómicos, e vou falar aqui do nosso bacalhau, que foi um bacalhau que nós trabalhámos em sucessivas reuniões, que era o bacalhau às Gilianas. Era um bacalhau extremamente vistoso. Quem vem cá a Viana do Castelo comer bacalhau, e Viana do Castelo era conhecida a nível gastronómico pelo bacalhau, quer na sua mesa uma posta de bacalhau vistosa, que daí é para 2 pessoas, bem confeccionada, com qualidade. Nós perdemos a cura amarela que tínhamos cá em Dar, que foi, nós perdemos a frota bacalhoeira que tínhamos sediada cá em Viana do Castelo, Ilhabo e a zona de Aveiro, soube muito bem aproveitar aquilo que nós deixámos. Quem visitar o Museu do Bacalhau, penso que é Ilhabo, ou o navio da frota bacalhoeira, museu que também está na zona de Aveiro, facilmente percebe que todo um património que temos, inclusive o meu sogro, que faleceu recentemente, foi mestre de redes, portanto eu tinha na família gente que estava ligada à frota bacalhoeira, e então o Dr. Francisco Sampaio sempre lutou para que o bacalhau às Gilianas fosse o mote e fosse o prato de estandarte de Viana do Castelo, que funcionou durante muitos anos como um prato com muita qualidade, acabou por se afirmar nos nossos cardápios. Todos os restaurantes tradicionais tinham o bacalhau às Gilianas. Neste momento perdeu-se essa receita e passou-se a utilizar um bacalhau à Viana, que não passa, na minha opinião, e é só a minha opinião, quase de um prato gourmet. As pessoas, na minha opinião, e nos meus restaurantes, não querem isso, querem uma aposta de bacalhau vistosa, de fora a fora, que deia para 2 pessoas, que fiquem satisfeitas, com qualidade. O Dr. Francisco Sampaio, e pelos programas que eu fiz com ele, tinha um sentido de responsabilidade até de culturas ancestrais, nomeadamente noutras áreas que não a gastronomia. Eu recordo-me, por exemplo, do intrudo de Lindoso, que ele tem obra publicada, como se sabe, sobre estas culturas ancestrais, faz muita falta à região do Alto Minho. O Porto e Norte de Portugal é mais Porto e Douro do que Norte de Portugal.
Vamos aguardar que nos próximos tempos hajam boas novidades também com a nova direção do Porto e Norte e que nós, empresários locais, também saibamos valorizar e trazer ao de cima esta mais-valia que poderia ser efetivamente o bacalhau, já que temos os Gilianes, que tem sido um dos navios e dos navios-museus mais visitados, como museu ao mais visitado da cidade, atrai tanta gente aqui à região e temos que conseguir captar esta bandeira do bacalhau novamente para a nossa zona. Obrigado, José, por este bocadinho aqui nesta manhã na Rádio Geis. Vamos certamente encontrar-nos mais vezes, seja no roteiro. Digo também, adianto aos nossos ouvintes, que não percam o Tasca em Tasca, que foi gravado nesta Festa do Leitão, que irá para o ar mais para o final do mês de março. E depois não percam lá para outubro a 30ª edição da mítica Festa do Leitão. Obrigado, José.
Eu é que agradeço, eu desejo maiores felicidades e sucessos ao programa, que tem uma qualidade que eu ouço frequentemente e que tem uma qualidade excepcional. Quero deixar as maiores felicidades à Rádio Geis e à Rádio Alto Minho, a este projeto, e que tudo de bom e um excelente 2019, é isso que eu desejo.
Que assim seja e que encarreire para uma boa época turística, visto que a última música escolhida é a Formiga no Carreiro, uma música que também rima com uma carreira brilhante na restauração aqui do nosso João José Dias. Obrigado, despedimos-nos com Zeca Afonso e a Formiga no Carreiro. Até para a semana com mais turismo.
Formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao Tejo, ao pé de um sempagenário. Caiu ao Tejo, ao pé de um sempagenário. Larpou, trepou às tábuas que flutuavam nas águas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Sentido diferente, a formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Boliu abriu as gâmbias para trepar às varandas, para trepar às varandas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Andava à roda da vida, a formiga no carreiro andava à roda da vida. Caiu em cima de uma espinha lá caída. Caiu em cima de uma espinha lá caída. Furou, furou à brava numa cova que ali estava, numa cova que ali estava.
acima de uma delas virou-se para o formigueiro.
Mudei de rumo, mudei de rumo, já lá vai outro carteiro.
Mudei de rumo, mudei de rumo, já lá vai outro carteiro.
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís. Hotel Rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitur.pt.